Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho Scarpita.
Tá na hora, 6:04 na Bahia, 6:04, bom dia pra todo mundo. A gente começa a partir de agora mais uma edição da Metralhadora da Informação.
Tropa de Elite.
Você em casa, você no trabalho, você deixando agora, né, o plantão do trabalho, rapaz, tá cansado, hora de ir pra casa, dar aquela descansada bacana, pra você que tá acordando agora, pra você que já tá acordado, pra você dessa de preguiça rolando na cama, é hora de saltar da cama, rapaz, acorda pra vida. Estamos chegando no oferecimento todo especial, especial mesmo aí do Premoldados Guanabara. Rede Mena de Supermercados com Tintintas, NP Materiais para Construção, Planeta Doces, Nove Mistura e Banco Bom Sucesso até às 8 tem.
Tropa de Elite.
Dividindo a bancada comigo nessa super manhã de segunda-feira tem o repórter policial mais premiado da Bahia.
Marinho Santos.
Eu chegando para dar bom dia para você, meu amigo Robertinho Scarpita, meus amigos ouvintes, minhas amigas do Tropa de Elite em toda a região sul do estado. Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência, pelo carinho da sintonia. A partir de agora, a região sul, todo mundo ligado no Tropa de Elite, o pau que dá em Chico, dá em Francisco.
É verdade, seu repórter, o sonzão da Gabi, chegando nos quatro cantos da nossa região. E você, é claro, é destaque aqui com o nosso time de correspondentes, seu repórter. Nosso time.
O time já escalado, daqui a pouquinho, direto de Uruçuca, tem Matheus Santos, o vereador locutor. Locutor, vereador Matheus Santos, direto de Itabuna, tem Manuel Messias. Mané, alô Manuel Messias, daqui a pouquinho ele fala no Tropa. E direto de Camacan tem Paulo José e ainda tem ela, Nath Almeida.
E pra falar de futebol, trazendo um resumão, um show de gols no final de semana.
Bahia perdeu, vem ele, Edenildo Braga.
Você gosta, né, rapaz? Deixa eu trazer logo a informação do tempo, senão um bocado de gente já vai começar o programa retado com você, velho. Porque você chega já tirando onda com a turma do Bahia, seu Marinho Santos. Faça isso não, rapaz. Ajude.
A partir das 7, vai dar uma levantada e o sol vai botar na carinha dele de fora.
Vamos conferir!
E a temperatura.
Nesse início de manhã, hoje é segunda-feira, 16 de maio. Não deu pra ver o eclipse, né, rapaz? Tempo nubladaço aí. Mas nós estamos aqui de acordo com a agência Climatempo, trazendo informação pra hoje, né? Céu nublado em Ilhéus nesse início de manhã de segunda-feira. Céu nublado, 22 graus nesse exato momento. Termômetro marcando. Agora você acertou, viu? A probabilidade de chuva de 6%. Parece que a lua cheia, né, influenciou, mexeu aí, não deu pra gente ver o eclipse ontem.
É, mas hoje tem lua cheia.
Tem lua cheia também, né, vamos ver se hoje dá pra ver essa lua aí, porque... Mas o eclipse a gente não deu pra ver, né, muitas partes do Brasil aí o pessoal pôde ver o eclipse lunar, rapaz. Bom, vamos trazer as informações, final de semana violento, mais um final de semana com um alto índice de violência na cidade de Ilhéus. O resumão todo aqui a gente vai trazer para você que acompanha o Tropa de Elite. Tem a movimentação também dos bastidores da política. Maio batendo na porta, depois aí ó, o junho que chega. Vem as convenções, seu repórter, a expectativa muito grande em torno do vice, né? Quem será escolhido o vice do ACM Neto? Quem anda comendo pelas beiradas? do Republicano, é o Márcio Marinho.
Deus me livre, Jesus Maria José.
Tem o Marcelo Nilo também cotado, e ele, o ex-prefeito de Feira de Santana, o Zé Ronaldo, seu Marinho Santos. Esses três nomes estão sendo aí, né, cogitados para ser o vice do Neto na chapa. Para concorrer às eleições. O PT, né, o Jerônimo já definiu. O Geraldinho, o afiliado do Gedel Vieira Lima. Eu fiquei sem entender até hoje essa junção aí, rapaz. O cara cuspiu no prato que comeu e depois chamaram ele de novo para comer do mesmo prato. Dá para entender a política, seu repórter?
Bom, e eles irão provar do próprio veneno.
O cara cospe no prato que come, depois chama esse cara para comer de novo, mano, no mesmo prato.
Agora, né, no que você falou aí do ACM Neto, na somatória de votos, quem tem mais votos aí? O Marcelo Nilo. O Marcelo Nilo seria o primeiro da pole position. E aí depois o José Ronaldo...
Ficaria uma chapa puro sangue, né? Que eu não acho interessante nesse momento.
O Márcio Marinho seria a terceira e última opção.
Vamos aguardar, né? O ACM disse que não tem pressa. Mais uma vez, numa coletiva realizada no sábado, antes do encontro lá em Itabuna, questionado. Ele disse que não tem pressa. Na hora certa, tem um prazo legal, né? Para apresentar o vice.
Ele disse que o encontro em Itabuna foi que foi, viu?
Bacana, festa. É muito legal. Vamos trazer as manchetes, né? Tem muita, muita informação no programa de hoje. Confere com a gente. Você participa do Tropa ao vivo, 36752000. O telefone vai estar liberado daqui a pouquinho. Vai dar bom dia para nossa secretária show, a Cauana, né? Você dá bom dia para a Cauana, você participa ao vivo com a gente. Manda no zap também, 739-8829-1029. A partir de agora, as manchetes do Tropa para hoje, segunda-feira, 16 de maio de 2022.
Tropa de Elite.
E carro de locadora encontrado. Motorista de aplicativo segue desaparecido e Lagoa Encantada fica... É todo mundo na expectativa.
Bahia deve ser atingida por massa polar, que trará forte frio ao Brasil.
Resistência, troca de tiros, três elementos conseguem fugir. E pelo Matagal e Henrique, alvejado e morto, bairro do Iguape, zona norte de Ilhéus.
Bahia lidera desemprego no país, aponta IBGE.
E Gabriel, alvejado e morto no alto do Mambape, filho de policial militar da reserva.
Valderico Júnior acompanha a CM Neto durante visita ao sul da Bahia.
E menor, 16 anos, alvejado por dois elementos, alto do Coqueiro, bairro do Malhado, e que foram em seguida presos em flagrante por guarnição da Companhia 68.
Olha, a vacinação segue nas unidades de saúde na cidade de Ilhéus, seu repórter Marinho Santos. E tem mais ainda, viu? O sábado foi cultural aí, inclusive a turma, né, do Teatro Popular de Deus, mandar um abraço. Eles de volta à encenação na Praça São João Batista, bairro do Pontal. Foi bonito demais. Parabéns, Romualdo Lisboa e toda a turma aí do Teatro Popular de Ilhéus. E essa semana agora tem espetáculo em Itabuna, um encanto musical. Vai ser lá na Terceira Via Hall. E a gente apoiando aí esse espetáculo cultural. Tropa de Elite também é cultural, viu, seu repórter? É cultura. 6h13, tem mais o que ainda?
Bimba Obilui. Ex-presidiário comemorava a soltura e foi morto a tiros logo depois no terminal urbano.
Que loucura, viu, rapaz? O que me chamou a atenção foi aquele ataque ao Alto do Coqueiro. Um jovem, 16 anos, né, perdeu a vida nessa guerra de facções. E a gente vai estar falando no programa de hoje. Quem sofre muito são os familiares. Eu são 6h13 na Bahia. Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Ajuda a fazer o Tropa. 36752000. No zap 739-8829-1029.
Bom dia. Gabriela FM. Bom dia.
Você está ouvindo... Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6:14. 6:14. Olha, o motorista de aplicativo está desaparecido. Apesar do carro ter sido encontrado, ele segue desaparecido. O carro com a placa que foi encontrado, a placa estava trocada e levanta uma grande suspeita. Grande suspeita, o carro modelo Fiat Argo, de cor prata, placa policial RTB 3G34, que estava desaparecido, foi localizado na manhã de ontem, após uma força-tarefa dos colegas de aplicativo, com apoio da Polícia Militar. O veículo encontrado abandonado, Rua Santarém, ali no fundo da Honda, Avenida Itabuna, com a placa de identificação trocada, mas a Polícia Militar, ao fazer consulta no chassi de final 73505, no banco de dados do Sinesp, foi confirmado que trata-se do carro conduzido por John da Lagoa Encantada. O motorista, o John, segue desaparecido. E desde as 9 horas da manhã da última sexta-feira, após ter sido acionado no aplicativo 99 Pop para atender uma corrida com destino ao distrito de Serra Grande, município de Uruçuca, porém não deu mais notícias aos familiares e também aos amigos. O aparelho, telefone e celular de John segue desligado, o que dificulta sua localização. A família aflita. O plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, ainda no último sábado, foi registrado um boletim de ocorrência, enquanto o veículo apresentado na delegacia pelos policiais militares, o veículo da Localiza. Então, a Localiza dificultou a liberação do número para tentar familiares e amigos localizar o carro. Só que o carro foi encontrado sem a ajuda da Localiza.
Colocaram uma placa, né, senhor repórter?
Uma placa de outro veículo e ninguém tem mais notícias. Então os amigos estão rodando na região. Se você tem algum detalhe aí, você tem alguma informação que possa ajudar a polícia a encontrar o rapaz, o John, né? Por favor, entrar em contato com a Polícia Militar no 190 ou com a Polícia Civil no 197. Deve ter levado ele para o sarau lá, Serra Grande. Muita gente, o sarau diz que bombou. E de lá, alguém pegou a corrida, pediu alguma corrida e deve ter levado para Cocó. Agora o rapaz disse que é pessoa do bem, viu, Scarpita?
É. Contato com... Situação, né? Família desesperada aí, seu repórter. E a gente já buscou aqui informações nesse início de programa com pessoas próximas aos familiares. E nada até agora, né?
Ninguém sabe o que aconteceu.
6:17.
Se é roubo, se é latrocínio, se
é...
Vamos aguardar para ver aí, mas qualquer informação, entrar em contato aí com a Polícia Militar ou com a Polícia Civil.
Verdade.
A expectativa na Lagoa Encantada, está todo mundo aflito lá, os moradores, os vizinhos, os parentes, os amigos, as amigas, está todo mundo. E os motoristas de aplicativo, que também são colegas de profissão, né? Que estão na guerra aí, na correria.
Irmanados aí nessa missão, né, seu repórter? Já localizaram o carro e agora querem e buscam o aparecimento do John, né? Da Lagoa Encantada.
Mandando um abraço ao Gilson de Xera, ligado no Tropa de Elite também, super preocupado.
6:18 na Bahia, 6:18. Olha, a Bahia deve ser atingida por uma massa polar que entrará forte frio ao Brasil. Está lá no nosso site. Essa massa chegará ao Brasil aí por volta do dia 16, seu repórter. Hoje, logo hoje, e ficará estacionada por 4 dias nas regiões sul e sudeste do país. E a Bahia, o pessoal pega, e a Bahia, e a nossa Bahia? A Bahia, o estado também será atingido por essa frente fria. É claro, com menor proporção, né? Mas com um impacto muito menor, viu, gente? Do que nessas outras regiões aí, desses estados da região sul e sudeste do nosso Brasil. É o que explicou a meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, a Cláudia Valéria. Segundo a Cláudia, ela disse o seguinte: as temperaturas na capital e aqui no interior da Bahia sofrerão uma ligeira redução, mas nada muito diferente do que o estado costuma ter nesta época do ano. É o inverno, né, que se aproxima. Por exemplo, aqui em maio deste ano, lá em Salvador, se registrou temperatura na casa de 22 graus. Na região oeste e na região de Vitória da Conquista, os termômetros se aproximaram de 10 graus, seu repórter. Nós pegamos 9 graus na Avenida Paulista, em Salvador, naquele ano. Em Vitória da Conquista, em São Paulo, em Vitória da Conquista, 10 graus. É uma característica Conquista com isso. Não devemos ter nada que cause grande impacto, não é o caso, viu? Até o momento, segundo informações, ainda não sabemos o tamanho da redução das temperaturas, mas estamos acompanhando para saber se haverá alguma influência aqui na Bahia. Ainda conforme a meteorologista, massa polar chegará ao Brasil hoje e ficará estacionada por 4 dias nas regiões sul e sudeste. Você gosta de frio, seu repórter?
Não, eu não gosto de... Você lembra que lá em São Paulo, ali era onde que nós estávamos?
Ali é a Avenida Paulista.
Não, na
rapaz.
Primeira...
Foi na Avenida Paulista, subindo não. A Pampulha.
Eu, assim, você saiu...
Jardins, na 9 de julho.
Eu andei quantos... Subindo. Andei quantos metros saindo do
chegou
hotel?
Chegou a 30 metros, você ficou com medo do frio?
Voltei pro hotel, me tranquei no apartamento.
Você não andou 30 metros.
30 metros e você seguiu.
Segui a Avenida Paulista.
Eu não gosto de frio, não.
Rapaz. Vamos dar uma passada no nosso WhatsApp? Vamos lá dar moral pra quem dá moral pra gente.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Olha, bom dia, bom dia, bom dia. Dupla da informação. Manda alôzão para meu irmão Gilmar, lá no Novo Ilhéus, que está fazendo aniversário hoje. O Gilberto, do sítio Água Boa, lá em Maria Japa, está desejando um feliz aniversário pro irmão dele, o Gilmar. Vamos dar parabéns aqui. Parabéns pro Gilmar, seu repórter. Olha, bom dia, tropa de elite. Scarpita e Marinho Santos fala aí do Banco do Pedro. Mais um final de semana sem ônibus, só promessas, hein? Vamos acordar, Marão, resolve isso. Olha aí, seu repórter. Eu queria saber, inclusive, de Castelo Novo. A promessa era para ter ônibus em Castelo Novo.
Castelo Novo, entrar em contato aí com Tropa de Elite para saber se teve o ônibus ou não. Se o ônibus foi até Castelo Novo final de semana ou não.
A Luzia mesmo aqui de Maria Japa já tá falando pra gente, dando bom dia e falando, ó, mais um final de semana aqui em Maria Japa também sem transporte. Ela tá na bronca, disse que é uma falta de respeito com os moradores da zona rural. Robério é lá da Avenida 2 de Julho, um abraço pra você, tá ligado com a gente. O Joabes do Malhado também, bom dia. Que o Senhor Jesus derrame bênçãos e medidas sobre o nosso dia, de todos nós, o Joabes, um abraço pra você. Ninga Áurea já tá aqui falando, olha, quero agradecer o pessoal da iluminação pública, viu? Já vieram aqui trocar as lâmpadas. Rua da Paz tá agradecendo, tropa.
Agradecendo o tropa, e o tropa agradece ao Gessé e também nosso amigo Axé, setor de iluminação pública da Prefeitura de Ilhéus, e funciona de verdade, viu, Scarpita?
Pois é, a Nengaura entrou em contato com a gente, participou ao vivo do programa, né, pedindo essa iluminação lá na Rua da Paz, no Centro Social Urbano. O pessoal chegou junto. Agora eu queria aproveitar...
Estou recebendo aqui, Scarpita, Jorge Gustavo... solicitou, ele é aposentado da Sucam, ele solicitou lá pro bairro Hernani Sá, na rua dele, e eu pedi, solicitei através do Gessé e também do Axé, ele também tá agradecendo aqui.
Resolveu o problema lá.
Resolvido
também. Agora, o Jeová não resolveu o problema do coqueiro em frente ao condomínio Alfa Parque, continua oferecendo risco, e com esses ventos aí que estão acontecendo... É, pode cair coco, dá mais um prejuízo ao motorista. Você sabe que o fluxo é intenso naquele trecho ali do Cururupi. Então, Jeová, você garantiu pra gente que até sexta-feira da semana passada você estaria resolvendo o problema. E hoje passei e vi que não foi resolvido. E a gente está aqui cobrando, alertando e pedindo encarecidamente para resolver aquele problema, porque está oferecendo risco. E sem falar, seu repórter, eu queria aproveitar também aqui o governador do estado da Bahia, o senhor Rui Costa, junto com o secretário Marcos Cavalcante, um olhar para a BA-001 do trecho. Daquele trecho ali que vai do Cururupi até Canavieiras. Buraco que não acaba mais. Com essa chuva, a gente caiu aí, o asfalto tapa buraco. Não é nem um sonrisal original, é um sonrisal fake. Porque quando você coloca um sonrisalzinho original, até que resolve o problema do buraco. Mas quando coloca um sonrisal fake, o asfalto sonrisal fake, é jogar dinheiro fora. Muitos buracos, perigo constante na BA-001, do Cururupi a Canavieiras. Buraco aqui, ali e acolá. O Eliseu de BH tá mandando um abraço pra gente. E pra fechar essa rodada aqui, né, na primeira passada, o Pio da Lagoa Encantada disse: olha, estamos aqui na expectativa para encontrar o nosso amigo John desaparecido. O carro foi encontrado. Pio, um abraço para você e todos da Lagoa Encantada.
Olha, Scarpeta, preste atenção. Nós elogiamos aqui o setor de iluminação pública, o Gessé e também o Axé, mas são subordinados do secretário João Aquino. Então, parabéns aí
secretaria,
ao João Aquino, que está mandando bem, né?
Está desenvolvendo um bom trabalho a Secretaria de Serviços Públicos, seu Marinho Santos. O João Aquino parece que conseguiu entrosar com a equipe, né, os servidores da Secretaria. E estão feito aí um trabalho na limpeza da duplicação na Zona Sul ali. Depois veio com a pintura, ficou bacana. A iluminação também tem ajudado muito. Então a gente que espera contribuir. Quando tem secretário operacional, a gente fala. Agora tem um bocado de secretário que ainda não tirou o bumbum da cadeira e não saiu do ar-condicionado, seu repórter Marinho Santos. Ele não sai do gabinete, ele não vai pra rua, ele não vai ouvir, ele não consegue, mesmo porque ele não foi votado, né? Quem recebeu os votos da população foi o prefeito. Agora o prefeito escolhe a sua equipe. Aí cabe ao prefeito saber escolher a sua equipe.
Eu estava vindo hoje
pela manhã. Tem novidades aí, parece na comunicação, viu, do governo de Ilhéus. Mudanças, se eu não me engano, esta semana deve ter novidades aí. Troca de nomes na pasta.
Na comunicação incomunicável.
Tá difícil, viu, seu repórter?
Tá difícil. Pois, Carpita, eu estava vindo hoje pela manhã e passando pela Rua da Linha, a Rua da Linha Barra de Itaipe. Você vindo de lá pra cá, você vê aquelas crateras, os buracos, com os pedaços de madeira, com sofá. Quer dizer, o secretário ganha pra isto. O Átila Dócio deveria, ó, vai lá e resolve o problema. Vamos resolver o problema aqui. Esse buraco aqui tá demais. Porque se um carro cai, uma moto cai, o cara fica, meu amigo. E pode acontecer, provocar um acidente grave. Agora, Escapita, quero mandar um abraço àquele senhor, aquele rapaz que veio de Salvador, está no Alto do Coqueiro, no bairro do Malhado, foi lá ver a festa da decisão do campeonato da PPM na Praia do Marciano, no bairro do Malhado. Ele disse que estava no Alto do Coqueiro e disse: olha, eu vim aqui ver o jogo, Caerc e Companhia 70, a 70 sagrou-se campeão, daqui a pouquinho nós vamos falar. Mas o senhor Claudionor Bispo, ele saiu somente para conhecer Marinho Santos e conhecer Robertinho Scarpita.
Ele fica em Leão até amanhã, né?
Claudionor Bispo,
depois de Salvador. Volta pra Salvador, seu Claudionor, que figura, viu? É, rapaz, eu queria parabenizar o excelente campeonato que foi o nível, né? A gente foi lá prestigiar durante todo o jogo, a gente esteve lá, você matou saudades comentando ao lado do nosso querido Jota Age, que deu um show, rapaz, parecia que tava no rádio ali, e uma emoção bacana, né? Ao vivo ali, vendo aquela narração, a emoção, você de um lado, o nosso querido Sargento Mendes, rapaz, eu não sabia que Mendes tinha esse talento não, viu? comentarista aí, ó, show de bola. E parabéns a 70, o jogo realmente foi para prorrogação e foi para os pênaltis, né, seu repórter?
Tem uma nota aqui, o time da 70, CIPM, que tem o comando do Major Álvaro. Quero parabenizar o capitão Zacarias, que lá estava marcando presença ao nosso lado, ao lado do companheiro de academia dele, o Valderico Júnior. A 70 sagrou-se tricampeã do campeonato da PPM, o 17º. Então, aconteceu a grande final, Praia do Marciano, bairro do Malhado, disputa pelo título de campeão ficou entre a 70 e a Caerc. A 70 saiu na frente, a Caerc empatou, a 70 saiu na frente novamente, 2-1, a Caerc empatou, e 3-2, a Caerc empatou, e aí nos empatou no final, ao apagar das luzes.
Foi pro pênalti.
E aí foi pros pênaltis, a 70, companhia vencedora, pela terceira vez após vencer aí o confronto nos pênaltis. 3-2. E em decorrência dos trágicos acontecimentos com os colegas da Polícia Militar em Salvador, não aconteceu a festa em comemoração da final do campeonato da PPM. E o sargento Gerson Mendes agradece aos times participantes, aos convidados e parceiros que fizeram parte desta edição. Então, sexta-feira, equipes de equipe da 70 e também da CAER que fizeram essa grande festa,
a festa do futebol. A gente tava lá! Parabéns, parabéns mais uma vez aí, equipe campeã. Giro Regional chegando!
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Matheus Santos chegando neste dia de segunda-feira, dia 16 de maio, com informações para nossa querida Uruçuca. Mas antes eu quero mandar um abraço, rapaz, pro Luizinho, tá dando aquela carona pra gente de Uruçuca pra Ilhéus. Tem também meu amigo, rapaz, meu amigo também, o Canaã, que não perde o Tropa de Elite também, o Marcos Oliveira também, eita, rapaz, que eu já gosto também, grande Elias Neto, valeu, hein? Meu caro Robertinho Scarpito e Marinho Santos, amanhã, tá? Dia 17 de maio terá atendimento médico. Desta vez é na Fazenda Cachoeirinha. Esse é o projeto que todo mundo já conhece, né? Um projeto de médico na zona rural. Dr. Antônio Manuel, a equipe de enfermeira, agente comunitário de saúde também está sempre presente nesses atendimentos. E desta vez na Fazenda Cachoeirinha. Então não esqueça de levar seu documento de identificação e também o seu cartão do SUS. Quero registrar aqui também que o encontro que eu tive com o Robertinho Scarpita no evento no último final de semana aí, sábado em Itabuna. Prazer revê-lo você, viu, Robertinho Scarpita? Tá convidado a qualquer hora aparecer na sessão aqui na Câmara de Vereadores de Uruçuca. Meu caro Robertinho Scarpita e Marinho Santos, a Prefeitura segue realizando as manutenções necessárias nas ruas ainda não pavimentadas do bairro Nova Esperança, na sede do município. O objetivo das manutenções é adequar as condições de trafegabilidade e melhorar a qualidade de acesso pós-chuva, período em que tradicionalmente a via sofre impactos diretos. E não para por aí, é claro. Já anunciamos que o bairro Nova Esperança terá 100% de pavimentação na gestão cuidando da nossa gente. E com esse projeto garantiremos mais qualidade de vida para os moradores deste bairro. E meu caro Robertinho Scarpita e Marinho Santos, chegou uma máquina grandona para Uruçuca, hein? Recebemos na manhã da última sexta-feira, dia 13, a nossa nova patrol que virá para somar as nossas ações nas estradas vicinais do município. O equipamento é resultado dos esforços do deputado federal Paulo Aze e da deputada estadual Cátia Oliveira em contribuir com o município. O serviço de patrulhamento é essencial para garantir boas condições de acessibilidade em regiões rurais da cidade, permitindo o escoamento da produção e do deslocamento de moradores do município. E Robertinho Scarpita, só para ressaltar aqui com o Marinho Santos, que esse pedido teve também da presidente da Câmara, com todos os vereadores, na presença do Paulo Aze, na presença da deputada também, na oportunidade que teve, o primeiro contato que teve, eu lembro como hoje, na inauguração lá de Serra Grande, foi pedido, nós falamos aqui no programa Tropa de Elite, e aí um ponto também para a gestão acolhendo a nossa gente, a administração Moacir Leite Júnior, para a presidente da Câmara de Vereadores, Magnólia Andrade Barreto, né, por fazer esse pedido em nome de todos os vereadores. Mas ontem aconteceu um evento, no mix de preocupação com a chuva e a vontade de querer fazer um bom projeto, a Diretoria de Cultura, em parceria com as secretarias da Prefeitura Municipal de Uruçuca e com a Fundação Bernard Van Lee, por meio da @urban95br, realizou mais uma edição do projeto Ruas Brincantes, uma iniciativa que tem o objetivo de levar brincadeiras e diversão para crianças, jovens e adultos pelo município. Em sua segunda edição, o projeto foi realizado na futura Praça da Portelinha. Aproveitando a ação, a diretoria fez uma pergunta importantíssima às crianças: o que você quer que tenha nessa praça? As respostas com certeza serão úteis na escolha e definição do projeto desta praça, que já está em andamento. Então, portanto, parabéns aí para toda a organização do evento. Lívia Barbosa estava por lá também, uma das organizadoras, ela que é a nossa diretora de cultura. E hoje também tem sessão na Câmara de Vereadores de Uruçuca, presidente Magnólia Barreto, então a gente se encontra por lá. Eu sou o Matheus Santos de Uruçuca para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia, valeu, a todos, amigos, e até
abração,
amanhã.
Abração, Matheus, amanhã você volta trazendo mais informações da nossa querida Uruçuca, Itacaré, Maraú, sempre no giro. E esse encontro, não só com o Matheus, Marinho Santos, mas toda a comitiva de Uruçuca, lá em Itabuna, que eu vou falar daqui a pouquinho na volta, né? Inclusive, o Valderico Júnior acompanhou o ACM Neto durante essa agenda extensa aqui no sul da Bahia. O que é que você traz na volta?
Resistência, troca de tiros, três elementos conseguiram fugir pelo Matagal e Henrique, alvejado e morto no bairro do Iguape, zona norte de Ilhéus.
Sai daí não, a gente volta já, hein? São 6h35 na Bahia, até às 8 tem. Oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, Supermercados Meira, com Tintintas, NP Materiais para Construção, Planeta Doces, Nove Mistura e Banco Bom Sucesso.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa
de Elite. Seu repórter Marinho Santos, olha, de sábado para domingo, o que teve de queda de energia na zona sul da cidade de Ilhéus. E nós conseguimos, na sexta-feira, através do vereador Luciano Luna, quarta-feira ele vai estar conosco aqui, viu? O Tum, deputado Tum, deputado estadual, que está buscando essa CPI, já esbarrou aí nos colegas deputados para resolver isso. A CPI da Coelba. É inadmissível esse serviço que a Coelba vem prestando.
É o de serviço.
É o de serviço.
Antes tinha a Meta. A Meta era bem melhor do que essa.
Você acha que o problema foi com a prestadora?
Florianópolis.
Você acha que o problema está aí?
Eu imagino, porque antes não tinha esse problema, essa problemática toda. E agora tem. Então o Tum, esse deputado aí, tá, é o carro-chefe, tá tentando chegar junto a Coelba, mas tem uns colegas que tem rabo, poderão ter rabo preso.
Mas eu fiquei sem entender, imagina só, os representantes do povo na Assembleia Legislativa da Bahia, e aí o deputado Tum não consegue, né, votos suficientes para poder tocar a CPI.
E o deputado vai estar em Ilhéus, né?
Vai estar em Ilhéus, ele vai participar da audiência pública promovida pela Câmara de Vereadores na quarta-feira, dia 18. E a partir das 7 horas da manhã a gente já conseguiu, através do Luna, né, o Luciano Luna, esse contato direto com a assessoria do deputado. Já está batido o martelo, o deputado vai estar ao vivo aqui nos estúdios Gabriela FM. E a gente quer saber, né, a partir de qual momento, o porquê que esbarrou lá com os colegas deputados essa questão da CPI da Coelba. Eu tenho acompanhado muito também o trabalho do deputado Paulo Câmara, seu repórter. Incansável Paulo Câmara na luta sobre essa questão dos respiradores na Bahia. É o caso dos respiradores e o Paulo Câmara está incansável nessa luta.
Apresentar ao deputado Tum o vereador de Uruçuca, o Zé Pedro, né? O Zé Pedro poderá ser apresentado ao Tum aí, ele que também, enfim, cabeçou
tá nessa aí, luta lá em Uruçuca. Uruçuca também tem sofrido muito. Olha, deixa eu mandar um abraço, já trazendo o Edenildo Braga aqui, já que a gente vai falar de futebol, para essa galera que tá dando um show aí no Copom do Malhado, né? Os Pedras é o time que tem o apoio do nosso querido Augustão aí, a galera. Augustão, pede pro menino Tropa de Elite mandar um alô pra gente, Augustão! Então a gente tá mandando esse alôzão aí, reforçando ainda mais, né? E parabenizando vocês pelo desempenho no Copom do Malhado,
né? Os Pedras é um time da Praia do Marciano.
Praia do Marciano, né? Rapaz, né?
Os Pedras
do Marciano. Você viu lá o César Coutinho, né?
César Coutias.
Diz que vai ter o feijão da Dona Lena.
Feijão
pra
de Dona
gente,
Lena vai ter na Praia do Malhado e também
na Vila Brasil.
Vila Brasil com meu amigo vereador de Una, o Tanda.
Um abração aí, viu? Então, os Pedinha do Malhado, os Pedinha aí, os Pedras, né? Esse time aí que tá dando show no Copom do Malhado. Jeová já mandou um áudio aqui pra mim. Eu vou escutar esse áudio aqui, viu, Jeová? Resolveu o problema. Edenildo Braga vem chegando.
Bola dentro.
É hora de futebol do Tropa de Elite, final de semana com gols, com gente chorando, com gente vibrando. Bom dia, Denildo!
Bom dia pra você, Robertinho Escapita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados no Tropa de Elite da Gabriela FM. Estamos chegando com as informações esportivas. Sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de novembro, Centro Uruçuca. Em São Januário, na tarde deste domingo, o Bahia não conseguiu retomar a liderança da Série A. Diante do Vasco, o tricolor foi derrotado pelo placar de 1 a 0. O gol da partida foi marcado por Figueiredo, com colaboração de Danilo Fernandes. O goleiro falhou no chute de longe do atacante e viu a bola passar por cima de sua mão. Com a derrota, o esquadrão parou nos 13 pontos ganhos e caiu na classificação. O time de Guto Ferreira ficou na terceira posição, atrás de Cruzeiro, Sport, líder e vice-líder, com 16 e 14 pontos, respectivamente. Os comandantes de Guto Ferreira voltam a campo na próxima sexta-feira, dia 20, novamente pela Série B, contra a Ponte Preta, na Arena Fonte Nova. Resumão do Campeonato Brasileiro Série B, jogos da sétima rodada. A Ponte Preta perdeu em casa para o Novo Horizontino, placar de 1 a 0, jogando no sábado. O Sport venceu a Chapecoense também fora de casa, placar de 1 a 0. Criciúma 3, CRB 0. O Londrina bateu o Brusque por 2 a 1. Tombense e Guarani ficaram no empate em 1 a 1. Sampaio Correia 2, Vila Nova 0. Empate em 0 a 0 para CSA e Operário. O Náutico perdeu em casa para o Cruzeiro, placar de 1 a 0. E confirmando, o Vasco da Gama bateu o Bahia pelo placar de 1 a 0. Hoje à noite, 20 horas, teremos o jogo isolado pelo Campeonato Brasileiro, Ituano enfrentando a equipe do Grêmio. Resumão agora da Série A, Campeonato Brasileiro, sexta rodada, jogos do final de semana. O Palmeiras bateu o Bragantino por 2 a 0. O Ceará empatou com o Flamengo em 2 a 2. Mesmo placar para Internacional e Corinthians. O Atlético Mineiro venceu o Atlético de Goiás pelo placar de 2 a 0. O Fluminense venceu o Atlético do Paraná 2 a 1. O São Paulo virou para cima do Cuiabá 2 a 1. O Curitiba venceu o América Mineiro 1 a 0. O Botafogo bateu Fortaleza 3 a 1. O Avaí perdeu para o Juventude 2 a 1. E o Goiás bateu o Santos pelo placar de 1 tento a 0. A classificação até aqui no Campeonato Brasileiro Série A apresenta o Corinthians, líder, com 6 pontos, 13 jogos. O Atlético Mineiro tem 12 pontos com 7 partidas. O terceiro colocado é o São Paulo com 11 pontos em 6 jogos. Fechando G4, Clube Botafogo tem 11 pontos também em 6 jogos realizados. Os últimos colocados: 17º colocado, Juventude, 6 pontos. O 18º é o Ceará com 4. 19º, Atlético de Goiás com 3. Na 20ª colocação, Fortaleza apenas 1 ponto. O primeiro time fora da zona de rebaixamento, 16º lugar, o Milionário Flamengo, até aqui 6 jogos, 6 pontos conquistados. No esporte amador, mesmo com muita chuva, o torcedor compareceu na tarde deste domingo no Complexo Esportivo Ferreirão para acompanhar 2 jogos pelo Campeonato Municipal. Na primeira partida, o São Paulo venceu o Corinthians pelo placar de 3-1. Já no segundo jogo, a equipe do PSG goleou o Goiás pelo placar de 5-0. São as informações esportivas da manhã desta segunda-feira, aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Um abraço, boa semana, bom dia.
Bom dia, Denildo Braga. Amanhã tem mais, seu menino.
Bola dentro.
Em 18 horas tem Gabriela Esportiva com Tony Café e o campeonismo Zé Maria. Ótima segunda-feira pra todo mundo, seu repórter
Marinho Santo.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 52 minutos. Olha, resistência, troca de tiros. E 3 elementos conseguiram fugir pelo mato. E Henrique, ele foi alvejado, morto, bairro do Iguape, zona norte de Ilhéus. Resistência durante a ação da polícia. Os policiais militares pertencentes à Companhia 70 recebeu informação da central de polícia do número 190, que partiu lá de Itabuna, 190, e de que havia um carro roubado na zona norte de Ilhéus, estando a bordo 4 elementos armados. As viaturas da 70 iniciaram a incursão e a fazer rondas pelo distrito industrial no bairro do Iguape. Identificaram o veículo com as características que foram repassadas pelo número 190 da PM. E segundo a Polícia Militar, os elementos avistaram a aproximação das viaturas e começaram a disparar, efetuar disparos de arma de fogo, e aí, sendo necessário, o imediato revide. O revide imediato, ferindo Carlos Henrique. O Henrique, morador no bairro São Miguel, ele tinha 26 anos, que estava de posse de um revólver calibre 38 municiado. A polícia informou ainda que os outros 3 elementos conseguiram empreender fuga no matagal, perderam o controle da direção do veículo, vindo a colidir e fugindo em seguida no mato. O carro, também foi encontrado uma pistola PT-100, uma PT-100 municiada, considerada de alto poder de destruição. O veículo foi apresentado no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil e o material apreendido foi apresentado na Companhia 70 para adoção das medidas cabíveis no comando do Major PM Álvaro. Existem 2 caminhos na vida, Scarpita: o caminho do bem e o caminho do mal. Aí você escolhe. E cada um escolhe o seu.
Eu escolho o caminho do bem, rapaz.
Eu também escolho o caminho
do
bem.
Vamos à primeira participação ao vivo. Chama que o povo fala no Tropa, seu repórter.
Vamos ao Alô Tropa de Elite. Vamos alô, Tropa de Elite. Alô, bom dia.
Bom dia, Mário Santos.
Eu falo com quem?
É Antônio, Mário Santos.
Antônio, tá falando de onde, Antônio?
Meu barulho São Miguel, Mário Santos. Mas eu tô voltando a ligar pra você, que uns 15 dias atrás eu liguei falando daquela máquina que tava lá na Estrada Tibina.
É, tiraram a máquina, rapaz.
Tiraram a máquina, né? Até que fim, consertaram a máquina. Só que onde parou, não continuou mais. Faltando 3 quilômetros pra chegar na Tibina, continua a mesma pava. Levaram a máquina, mas não terminaram de fazer o serviço.
A informação é que vão concluir assim que o tempo melhorar, viu?
É, graças a Deus. Tá vamos na ver,
pauta,
né?
Tá na pauta.
Deus lhe ouça, Deus lhe ouça,
amém,
viu?
Amém.
O pessoal tá questionando. E agora, como é que vai fazer? Vai retornar? Vai retornar?
A máquina quebrou, a máquina foi retirada do local e não. Vocês querem
E não concluíram, né?
Continuidade, né?
É, 3 quilômetros faltando pra chegar na Tibina e quando chove o pessoal tem que bater canela 2 quilômetros de onde o homem tava parando, né? Só era isso, só pra avisar que como eu liguei pra dizer que a máquina tava lá, tô ligando também pra dizer que já tiraram a máquina, tá bom?
Valeu, então, Antônio.
Aí, tô ligado aí no movimento, qualquer coisa eu passo pra você.
Tá ligado no movimento.
Antônio, um
gostei
abração,
do movimento rapaz. Aí, Antônio. Tá. Olha, Escapeta, conheci ontem o Curió. Curió é lá de Uruçuca, amigo do vice-prefeito Dinho Argolo. Alô, Curió! Curió, gente boa, estava na cabana do Gurim, da minha amiga Madá, lá na praia da Ponta do Ramo, o Curió. E hoje é aniversário de Dona Marta. Lembra de Dona Marta? Aquela cabana que tem no Mamoã?
Lembro não, senhor.
Mãe e filhos.
Ah, sim,
lá. Mãe e filhos. Dona Marta é amiga do Gurim e também da minha amiga Madá, lá da praia da Ponta do Ramo. Dona Marta, parabéns. Vai ter bolo, vai ter festa no Mamoã hoje, Escarpita.
É, você falou do Major Álvaro, seu repórter. Parabéns também, porque ele foi agraciado com a medalha do mérito, Marechal Argolo Visconde de Itaparica. Parabéns aí ao comandante da 70, o Major PM Álvaro, viu? Olha aí, ó. Tá vendo, seu repórter? Nath Almeida vem chegando no giro com a gente.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta segunda-feira, trazendo mais um giro regional. Em Bicaraí, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAE, informa para a população que, em virtude do rompimento das aldutoras do Córrego Grande e também do Luxo, acontecido na madrugada do último sábado para o domingo, e também o rompimento de tubos ocorrido no último sábado na obra da Avenida São Vicente de Paula, centro da cidade, a autarquia está aí com fornecimento de água suspenso em algumas áreas da cidade. A direção do SAE pede a compreensão de todos e avisa que a equipe está aí em campo, está trabalhando em caráter de urgência para consertar o mais rápido possível esses três pontos aí danificados. Ainda na cidade de Bicaraí, mutirão do MEI. Na próxima quinta-feira, dia 19 de maio, acontecerá aí o mutirão do MEI na Câmara de Vereadores, das 9 às 16 horas, com diversos serviços oferecidos para você que é microempreendedor, a fim aí de orientar e regularizar empresas e profissionais. Eu vou ficando por aqui, mas volto amanhã trazendo mais informações aqui dentro do Tropa de Elite. Segue com vocês, Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Uma semana maravilhosa e abençoada para todo mundo.
Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau, Nath Almeida. Um abraço pra você. A gente volta daqui a pouquinho trazendo muito mais destaque da volta, seu repórter.
E garoto menor, 16 anos, alvejado por dois elementos, Alto do Coqueiro, bairro do Malhado, e que foram em seguida presos, autuados em flagrante, uma guarnição da Companhia 68, o Jean, morreu no hospital.
Olha, a Bahia lidera desemprego no país, aponta o IBGE. Sai daí não, a gente volta já já, hein? Até às 8, Tropa de Elite, no oferecimento todo especial da NP Materiais para Construção, Conte Tintas, Premoldados Guanabara, Meira, vende barato e tá na boca do povo, Planeta Doces, Nove Mistura e Banco Bom Sucesso.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Gabriela FM.
Bom dia,
Marinho Santos.
A hora certa para você ligado aqui na Gabriela FM, são 7h14. Olha, meus amigos, um garoto menor, apenas 16 anos, Jean Carlos Santos Alves. Ele morava no Alto do Coqueiro, no bairro do Malhado. Ele não resistiu e foi alvejado e levado ao Hospital Regional Costa do Cacau, a emergência. Não resistiu e veio a óbito já no centro cirúrgico no final da tarde do último sábado. O Jean Carlos, ele foi vítima de disparos de pistola Taurus calibre 380, atingindo-lhe no tórax e também no abdômen. O crime aconteceu por volta das 13h10, na presença de crianças, idosos e outras pessoas que passavam no local. E gerou, inclusive, uma correria, pânico, gritos de socorro, e os elementos suspeitos foram presos momentos depois por policiais militares quando se preparavam para fugir em uma moto. Os indivíduos, segundo a polícia, são oriundos da Tapera, comunidade considerada rival do Alto do Coqueiro. E, segundo informações, a dupla conta com passagens na delegacia de polícia. Os suspeitos, identificado como Carlos, que já cumpriu pena por tráfico de drogas e roubos, deixando a prisão há meses. Enquanto o comparsa, que é menor, cumpriu medida socioeducativa no prazo de 3 anos pelo ato infracional de estupro. Então, na delegacia, o menor, ele confessou ao delegado Dr. Renato Fernandes que deflagrou os disparos em virtude de retaliação, e porque no domingo passado, no outro domingo, a facção criminosa do Alto do Coqueiro atacou o Alto da Tapera, e agora eles foram dar o revide a mando dos líderes da organização criminosa. Então aí, recado dado. E o Jean...
É lamentável, né, seu repórter? Você vê a guerra entre facções.
É rival, né? É. Alto do Coqueiro, Alto da Tapera. Você lembra que a semana passada teve a invasão, né?
Aí
e agora foi o revide.
E aí volta pra cá e
segundo informações,
o pânico das pessoas, os moradores em pânico.
Informação chegando aqui de moradores. Olha, esse garoto, na verdade, era todo quieto, todo de boa. Mas ele era o olheiro, ele que avisava quando a polícia estava subindo o morro. É, o cara do olho né, mágico, é olho clínico.
Complicado, viu, seu repórter? Muito complicado mesmo.
E a casa
são
caiu.
7h17, a casa caiu, né? Mandar um abraço ao nosso querido Boca de Lata aí, Reclame Boca, rapaz. Reclame Boca, ligado com a gente. Um abração para todos aí. Vamos seguindo. Olha, a Secretaria de Saúde, Marinho Santos Gireus, continua disponibilizando aí a vacinação, viu, nas UBS, para quem está com a vacina atrasada. É a quarta dose para as pessoas acima de 60 anos que já completaram 4 meses que tomaram a terceira dose. Você já está quase chegando a hora, né? Tomar a quarta aí.
Já posso ir tomar.
Já tem uns 4 meses? Você tomou?
Já tem mais.
Você tem que olhar na sua caderneta aí, viu?
É, tem mais de 4 meses e vou tomar.
É, a sexta-feira 13 também teve uma operação conjunta, né, para cumprir um mandado de prisão no Japu. No Japu, a Polícia Civil junto com a CIP Cacaueira. Segundo informações, né, policiais do suspeito identificado como Rodrigo Fernandes, ele estava se aproximando da sua residência quando percebeu a presença de policiais e abriu fogo no revide dos policiais. O suspeito foi alvejado, socorrido para o Hospital Costa do Cacau e não resistiu, foi a óbito. Segundo as investigações, colocaram eu e o Rodrigo como o armeiro da facção criminosa Tudo 2 Raio A, Marinho Santos. E ele morreu nesse confronto aí, né? Com a polícia. No local ele... apreendido muita, né? Muita. Muitos equipamentos aí, máscara de soldador, cilindro de oxigênio, fardamento, colete, um bocado de coisa, rapaz.
É coldre de perna, é. Colete balístico.
Pistola completo. 9mm, espingarda.
Luvas pretas.
Era uma metralhadora aí, viu? Foi encontrada.
Duas loucura. Pistolas, né? Cê...
É. Será que tava preparando algum ataque aí? Alguma instituição financeira, rapaz? Meu Deus do céu, viu? Olha, deixa eu trazer essa notícia triste pra nossa Bahia. A Bahia liderando o desemprego no país, de acordo com o IBGE. A taxa de desemprego ficou estável em 26 das 27 unidades da federação no primeiro trimestre, na comparação com os três últimos meses do ano passado, segundo pesquisa divulgada na sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A maior taxa de desemprego foi para a Bahia, 17,6%, seguida de Pernambuco, com 17%, e Rio de Janeiro, com 14,9%. E as menores taxas foram registradas em Santa Catarina, 4,5%, Mato Grosso, com 5,3%, e Mato Grosso do Sul, com 6,5%. Na média nacional, a taxa de desemprego ficou 11,1% no primeiro trimestre de 2022, mostrando estabilidade frente ao quarto trimestre, mas com a falta de trabalho ainda atingindo quase 12 milhões de brasileiros, conforme já divulgado anteriormente pelo IBGE. A única queda ocorreu no Amapá, cuja taxa recuou de 3,3 pontos percentuais, passando de 17,5% no quarto trimestre de 2021 para 14,2% no primeiro trimestre deste ano. Como é que você vê isso aí, seu repórter? 17,6%, a Bahia ocupando, né, a primeira posição, rapaz.
Primeira posição, imagina só, estado da Bahia.
Complicado, né?
Muito complicado, coloca complicado nisso.
É para a matéria aí, nas eleições de 2022, a gente está acompanhando, inclusive na sexta-feira, uma entrevista muito bacana com o Marconi Amaral. Mandar um abraço ao nosso querido Ivan Júnior. Mandar um abraço pra galera aí do equipe Marinho Santos, do Pancadinha, né? O Fabrício Pancadinha, que fez uma festa bonita da democracia no sábado em Itabuna, reunindo, inclusive, lideranças, políticos, prefeito, o Vinícius lá de Buerarema presente, prefeito Moacir com toda a comitiva de vereadores de Uruçuca também para prestigiar, né? Itaju do Colônia, Buerarema, Camacã, Lomanto Júnior, muita gente presente, e Piauí também presente nesse evento em Itabuna, Ilhéus. E você tem notícia aí, né? São 7h21, seu repórter.
O Valderico Júnior acompanhou ACM Neto durante visita aqui no sul da Bahia, viu, seu Robertinho Scarpita? Ele chegando e cumprindo uma agenda extensa. O pré-candidato a deputado federal Valderico Júnior, que é do União Brasil, ele acompanhou de perto, passo a passo, o pré-candidato ao governo do estado, ACM Neto, nos dias 13 e também no dia 14, em passagem pela região sul do estado. A agenda foi iniciada na cidade de Una, onde o prefeito lá de Una, Thiago de Dejaí, e preparou uma recepção calorosa no Clube Social, ao lado de lideranças políticas locais e regionais, para receber o próximo governador da Bahia. E segundo o Valderico Júnior, essa agenda de ACM Neto, de encontros com lideranças políticas locais e com a população de nossa região sul, faz parte do projeto, o projeto Pela Bahia, que tem como objetivo entender quais os maiores desafios a serem enfrentados em cada região do estado. A ACM Neto estava acompanhado de deputados e pré-candidatos ao Senado. No sábado foi a vez de Itabuna. Itabuna mostrou o desejo de mudança para a Bahia. É um evento que foi promovido pelo pré-candidato a deputado estadual, o Fabrício Pancadinha, que é vereador. Fato ocorrido na sede da Associação Atlética Banco do Brasil. E segundo Valderico Júnior, o público presente demonstrou o favoritismo do ex-prefeito de Salvador na corrida pelo governo da Bahia nestas eleições. Depois de Itabuna, a comitiva de ACM Neto seguiu para o município de Itajuípe. O evento contou com a presença de prefeitos, vereadores e lideranças regionais que lotaram o salão paroquial lá em Itajuípe. Em uma noite que certamente ficará marcada lá na história dos moradores da cidade do Recanto do Lago, seu Scarpita.
Recanto, cidade dos lagos, você gosta, né?
Recanto
dos lagos, rapaz.
Eu gosto de Itajuípe. Eu gosto de Uruçuca.
Você está apaixonado por Uruçuca.
Eu amo Uruçuca.
Você agora está começando a demonstrar também um interesse por Itajuípe. Aí, tá vendo? Pessoal, ninguém está começando a ficar com ciúme.
Também gosto de Quaraci, cidade do meu amigo vereador Mamigo.
Ilhéus está começando a ficar ciúme de você, viu? Vamos dar uma passada no nosso zap.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Moral para quem dá moral pra gente. Bom dia, Marinho Santos, Boris Carpita. Manda alusão para todos os assistentes sociais da nossa cidade e região. Amo minha profissão. Ontem foi o dia, né, rapaz, também, do assistente social. Parabéns aí a todos os profissionais. A turma 10 do Geladinho Gourmet, né? Maria Ramos, tá ligada no Tropa de Elite junto com a gente. Ela quer pedir pra gente, Marinho Santos, tá sempre, né, ajudando Aritaguá, Rua do Comércio. Está todo mundo às escuras aí, tá pedindo lâmpadas no poste lá em Aritaguá. Aciona aí o Gessé, seu repórter. Olha, Robertinho Scarpino e Marinho Santos, aqui é Rafaela de Mamoã. Manda alusão pra todos nós aqui, ó. A galera o dia todo, Lagoa Encantada. Nós estamos do outro lado, né? Tem meu pai lá do outro lado da Lagoa Encantada. No Retiro também, a Turma 10 acompanhando esse programa show de bola. Cristiano, um abraço pra você, Cristiano. Olha, tenha uma excelente semana, muita proteção e bênção divina para todos nós. Um abraço. Valeu, Cristiano. Cristiano também estava lá em Itabuna, viu? Olha, bom dia, Mário Santos Scarpita. Manda alusão para meu pai, Dene, Mário, né, para a Sueli, para a Nida, para o Caio. E aqui é a Thaís, do Nossa Senhora da Vitória. Um abraço para você. Olha, Mário Santos Scarpita, queremos pedir mais uma vez providências às autoridades do governo federal e do governo do estado da Bahia. Em especial o DENIT e a CEINFRA, pois o Festival de Lama na 251 Ilhéus Bararema neste final de semana ilhou a região. Lama que não acaba mais na rodovia Pontal Buerarema, administrada pelo governo da Bahia. Até quando a região vai sofrer? Até quando a turma decidir? Até quando vocês, eleitores, escolherem quem representa vocês? Eu estou respondendo aqui. O Jorge Anunciação, que é o presidente da Associação do Santo Antônio, serve para vocês, moradores. Até quando a região vai sofrer, Scarpita? Até quando a região vai sofrer, Marinho Santos? Até quando vocês, moradores, não aprenderem a escolher representantes que têm um compromisso? Pessoas que você vai poder cobrar, pessoas que você vai poder olhar no olho e dizer: olha, eu votei, eu escolhi você para ser meu representante e você não está cumprindo o seu papel.
Eu só quero ver.
É complicado.
Só quero ver quem vai ser o governador que vai fazer acontecer a rodovia Ilhéus Buerarema, tão anunciada, tão badalada e que ninguém consegue fazer.
As ordens judiciais, federais, proferidas, o TAC assinado, e o governo da Bahia não nada faz. O Rui Costa virou as costas. Virou as costas desse impasse da 251, Marinho Santos. Tem que resolver, tem anos que a turma sofre. É parar pra resolver, gente. Até quando você vai beneficiar centenas de famílias? Você vai criar, né, condições para desafogar o tráfego? Você tá na Zona Sul, você quer ir para Borarema, você quer pegar a BR-101, você vai seguir. Vai passar pelo o Sol e Mar, vai passar pelo Couto, Santo Antônio, repartimento. Mandar inclusive um abraço à nossa querida Aline, a esposa do Rui. Vai descer aquela ladeira ali da fazenda, né, e vai seguir, vai sair em Borarema. Mas nós não temos representantes comprometidos com a nossa região e nem tampouco o Marinho Santos, um governador que olhe para essa situação da 251. A agricultura familiar é rica, uma região rica na questão da agricultura familiar, mas não tem representação, não tem ninguém para botar a mão na mesa e bater e dizer: vamos resolver o problema da 251. É complicado. Ainda aqui no nosso WhatsApp, o Marinaldo Melo. Aqui, bom dia, Marinho Santos e Scarpita. Sou o Marinaldo Melo, no condomínio Sol e Mar. Ontem, no início da noite, teve muitas quedas de energia aqui. Essa Coelba precisa respeitar seus clientes. Ô, Marinaldo, quarta-feira vai ter uma audiência pública na Câmara. E na quarta-feira nós estaremos aqui, seu repórter, com o deputado que está levantando essa bandeira lá na Assembleia Legislativa, mas tá faltando apoio dos colegas.
É, os colegas estão com os braços cruzados porque só pode algum ou alguém ter rabo preso, Scarpita.
Quem vai estar com a gente, seu repórter?
É o deputado estadual, o Tum. E eu quero convidar o Zé Pedro, vereador de Uruçuca, que venha para Ilhéus participar também para poder ver de perto aí como é que faz acontecer.
Fazer lá. A Mariene está aqui pedindo para a gente reforçar o pedido, procurando o José Marcos. Está desaparecido desde o dia 5 de maio, hein? Olha, bom dia, tropa de elite. Manda alô para Sônia, Sandra, Silfo, Buia da Girassol. E os parabéns para Sônia atrasado. Sônia é moradora do Alto do Coqueiro, viu? Olha, Scarpita e Marinho Santos, manda os parabéns aí para Tarcísio Cantuária e Tony de Adriana. Abraço essa dupla aí do Tropa de Elite, a Maristela Cantuária, lá da Barreira. Um abraço para você, Maristela. Tem mais ainda aqui, Sil de Ribeira das Pedras. Um abraço, Sil. Um alô para a galera da Vila Olímpia, Escapita e Marinho Santos, Ribeira das Pedras. Todo mundo aí. A Jaciara do Malharo também tá ligada com a gente, dando um bom dia para a vida. A Joída lá de Maria Japi tá pedindo alô aqui também para quem? Daniel, motorista do Hospital de Ilhéus. É colega do Chiquinho, seu repórter. O Gilmar tá lá em São Paulo ouvindo a gente. Robertinho Scarpino de Marinho Santos. Aqui no Lava Pés não tivemos ônibus nesse final de semana, viu? É, pergunta ao Serpa. Bom dia, Marinho Santos Scarpita. Ei, danado, viu? O pessoal tá na bronca aqui. Jô do São José da rodovia e Léo de Uruçuca também ligado com a gente. Antônio Melo de Vila Cachoeira. Como é que tá o Tony Moreira, rapaz? Pra gente fechar essa rodada aqui, olha, Marinho Santos Scarpita, eu não quero ser identificada, viu? Moro no bairro Nossa Senhora da Vitória, no Alto. Queria fazer um apelo aí, né? Para a turma que fica com som alto, tirando o sossego do povo. Som na maior altura. Tem gente doente na rua, Felicidade. E esse pessoal precisa, Marinho Santos, ter seu direito respeitado, gente. É preciso a consciência da turma. E atenção, nossos ouvintes da rua Felicidade Alto do bairro Nossa Senhora da Vitória. Vamos respeitar os vizinhos. Diz que o som começa na sexta-feira e só termina na madrugada de segunda. Tá pedindo socorro aqui pra gente.
Olha, Scarpita, diz que Rui Correria cansou de correr e que o gabinete dele está trancado. Agora, Scarpita, você falou Ribeira das Pedras. E eu lembrei de quem? O ex-vereador Tadeu Muniz. Tá sumido, nunca mais eu vi o meu amigo Tadeu Muniz.
Abração,
quero mandar um abraço, rapaz, ao ex-vereador, advogado, o Tadeu Muniz, a prima boa dele, a Patrícia, que é filha da nossa amiga Dona Letícia, lá da Rua do Cano.
Eu acho que o Tadeu Muniz está estudando, viu, Marinho Santos? Ele quer ser o delegado ou juiz ainda, viu?
Sem colega,
é excelente advogado aí. Vamos lá, Manuel Messias, vem chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Aquele abraço, Manuel.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Nado Plásticos, que agora está aí em Ilhéus e tem Goro, lonas plásticas, emborrachados, espuma, corvim, carpete, capacho e tudo para capoteiro e estofador. Nado Plásticos, Avenida Itabuna, 841 em Ilhéus, com fone zap 99169-0606, direção Carlos Inado, abraçando Carlos Filho e Felipe. Meus amigos, vamos então trazer as notícias aqui da cidade de Itabuna. Carro Fumacê começa a atuar. Para ajudar no combate à dengue, chikungunya e zika, 5 veículos e 10 servidores de Itabuna iniciaram as ações de controle químico espacial com o emprego de inseticida ultra baixo volume, UBV. Os veículos já vêm circulando nas ruas e avenidas aqui da cidade. Os carros Fumacê começaram a liberar ultra baixo volume, o inseticida, pelos bairros Califórnia, Maria Pinheiro e Manuel Leão, seguindo para mais 11 bairros e o centro de nossa cidade, com prioridade para os locais que apresentam elevados índices de infestação predial, acima do tolerável pelo Ministério da Saúde, casos dos bairros Novo Horizonte, Santo Antônio e Pontalzinho, e os três primeiros a receber a visita da Força Tarefa do Mutirão do Mosquito do Combate, além do Santo Antônio, Mangabinha, São Caetano, Fátima, Vila Nália e Novo São Caetano. Até o dia 28 deste mês, serão realizados 3 ciclos de pulverização nestas localidades Itabuna que passa um momento difícil com a dengue. Plenário reforça orçamento, mas ajusta percentuais. O plenário da Câmara Municipal aqui de Itabuna aprovou novos limites para abertura de créditos adicionais ao orçamento anual na modalidade crédito suplementar. Os vereadores aceitaram o substitutivo do relator Sivaldo Reis, que fixou percentuais menores aos propostos pelo Executivo Itabunense. O texto seguiu para a sanção ou veto do prefeito Augusto Castro. Com os ajustes do relator, o governo poderá reforçar o orçamento no limite de até 70%. Na lei atual, esses percentuais chegam apenas a 30%. Meus amigos, agora o setor policial, com muita violência aqui em Itabuna no fim de semana. Duplo homicídio, vítimas estavam no bairro Califórnia. Na madrugada de sábado, ocorreu um duplo homicídio na Travessa Samuel Thomas, nas imediações da Feira Livre do bairro Califórnia. De acordo com informações de testemunhas, 2 homens a bordo de uma moto aproximaram-se das vítimas e efetuaram diversos disparos, ceifando aí a vida de ambos. Itamar Silva de Oliveira, 36 anos, foi o primeiro identificado. Os policiais que cobriram a diligência encontraram em posse de Itamar uma mochila contendo roupas, itens pessoais e um vidro vazio de perfume. Em sua cintura havia uma faca de serra. A segunda vítima é o de prenome Matheus. Em suas mãos foram encontrados um isqueiro e uma caixa de fósforos. A polícia militar isolou a área do crime até a chegada dos peritos, que removeram os corpos das vítimas para a sede do Departamento de Polícia Técnica aqui da cidade. Ainda não se sabe a motivação para os assassinatos, mas a Polícia Civil investiga o caso. Em 2022, este ano, Itabuna contabiliza 32 mortes violentas. Ataque no bairro de Fátima deixa 2 feridos. Mais um tiroteio foi registrado aqui em Itabuna e desta vez a situação ocorreu na rua Monte Alto, no bairro de Fátima. 2 elementos de moto abriram fogo contra Edinaldo Novaes, popular Papito, 29 anos. Cerca de 10 tiros de pistola foram disparados. 4 acertaram Papito. Um outro homem também foi atingido de raspão, mas foi embora sem esperar o socorro. Os atiradores fugiram sentido bairro Monte Cristo. Papito foi socorrido pelo SAMU 192 até o hospital de base. Advogado e esposa itabunenses morrem em acidente na BR-101. Um acidente envolvendo um veículo Sandero e um caminhão carregado de água mineral vitimou 2 itabunenses no último fim de semana. A tragédia aconteceu por volta das 19h30 na BR-101, próxima a São João do Paraíso. As vítimas foram o advogado Jairo de Melo Filho, 61 anos, e sua esposa Rita de Cássia Gonçalves, 51 anos. Os corpos foram liberados para sepultamento na manhã deste domingo. Infelizmente, 2 itabunenses morrendo em acidente de carro. Falamos em nome de Nado Plásticos, que agora está em Ilhéus e tem couro, lonas plásticas, emborrachados, espuma, couvinho, carpete, capacho e tudo para capoteiro e estofador. Nado Plásticos, Avenida Itabuna, 841, em Ilhéus, direção Carlos e Nado, abraçando Carlos Filho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Como hoje é segunda-feira, o desejo de uma boa semana, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tamo de volta! Tropa de Elite.
A
metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7 horas e 47 minutos. Já vamos de imediato ao distrito de Castelo Novo. Alô, alô, Diego, bom dia.
Alô, Marinho Santos, bom dia.
Bom dia, ligou.
Bom dia, Robertinho Capita.
Bom dia, Diego. Ligou pro nosso programa por quê, Diego?
O motivo da minha ligação, Marinho Santos, Robertinho Capita, é a falta de respeito da gestão pública de Ilhéus. Foi decretado ontem que teria ônibus aos domingos para Castelo Novo. Mais um final de semana e o transporte público não apareceu por lá. Eu acredito que em outros distritos também. Estou tentando fazer um campeonato em Castelo Novo para melhorar a renda e o comércio na comunidade. Mas estou impossibilitado de executar esse projeto por falta dos transportes públicos. A estrada também de Castelo Novo está em pecado, deixando a desejar. E mandar um recado no ar para os senhores vereadores que estão ouvindo essa rádio, para tomar vergonha na cara, porque é ano de eleição e mesmo assim ainda não estão fazendo nada, nem para enganar o povo, esses gestores que estão.
Tá na bronca você, começou a segunda-feira já mandando os vereadores.
É, viu, isso mesmo, Marinho. Mas não estou em Castelo Novo, estou aqui no centro da cidade de Ilhéus. Cheguei agora com a fila na caixa. Outra vergonha também, é esse ônibus que sai em Castelo Novo às 6 horas. Quem vai resolver alguma coisa cedo na cidade não tem como. Fique possibilitado de chegar em certos horários aqui.
Beleza.
Aí eu queria deixar a minha reclamação no ar.
Isso é indignação, já tá aí.
Diego, e o campo? Como é que você vai fazer torneio? O campo melhorou o campo?
Não. Tô querendo fazer um campeonato no campo da Beira Rio. Ainda estamos em construção ainda, junto com a população, mas o principal campo também, da parte de cima, que está interditado. Tiveram lá vereador Augustão, vereador do Sr. Ademir. Só prometeram também, até agora não resolveu nada, o principal campo ainda está interditado. Então Castelo Novo não tem um campo de ofício, só tem o da Beira Rio, que foi devastado pela chuva, ainda assim ainda estamos tentando reconstruir ele ainda, que não está 100%.
Beleza, tá aí, tá dado o seu recado, obrigado pela sua participação, viu, Diego? Tá na bronca, já deu o recado aí. Um abração, sucesso e manda pra gente o campeonato quando tiver tudo ok. Valeu, bom dia.
Tá certo, obrigado.
Um abração pra todos aí. Marinho Santos, parabenizar também a equipe da Rondesp hoje, completando 20 anos, rapaz. 20 anos, Rondesp.
Então, né? Parabenizando a Rondesp, nós parabenizamos o comandante, o Major Magalhães.
Major Magalhães, será um dos próximos convidados do Tropa de Elite. A gente vai estar divulgando aqui em nossa agenda. Ele que teve uma passagem brilhante pela 70, deixou a 70, assumiu o comando aí da Rondesp Sul. E a Rondesp Sul chega à marca aí de 20 anos. Parabéns aí, de serviços prestados, né, seu repórter?
É verdade, estou chegando com a última notícia no Tropa de Elite de hoje, Scarpe.
Vem com a saideira.
Última sexta-feira, 13 horas e 30 minutos, um homem apenas apelidado por Bimba, o Bilui, morador do Rumbu, do bairro da Conquista, e idade ignorada, ele foi a mais nova vítima da violência na cidade de Ilhéus. E segundo informações, dois elementos se aproximaram da vítima. Um deles sacou uma pistola e deflagrou cerca de 7 disparos, atingindo nas costas e também na cabeça. Ele vindo a cair morto próximo do meio-fio no terminal urbano no centro de Ilhéus. Nos disparos, um motoboy, identificado como Ney Alisson da Silva Selma, de 35 anos, foi baleado na perna esquerda, levado consciente para o Hospital Regional Costa do Cacau. Populares informaram que, na cena do crime, o Bimba, ele foi visto na noite da última quinta-feira, dia 12, participando de uma bebedeira em um estabelecimento comercial, Rua Carneiro da Rocha, comemorando por ter sido o liberado, saído da cadeia, do presídio, equipes da Polícia Civil, e bem como do Departamento de Polícia Técnica, estiveram no local procedendo o levantamento cadavérico e posterior remoção do cadáver para necrópsia. E policiais civis encontraram várias cápsulas de pistola, calibre espalhadas pelo chão e próximo ao corpo. O caso será investigado pelo Núcleo de Homicídios de Ilhéus, que tem como delegado o doutor Helder Carvalhal Bilu ou Bilui. Né?
É, rapaz, que pânico, né, seu Marinho Santos? Pânico numa área central bastante movimentada e tiro, imagina só, crianças, idosos, pessoas...
Carneiro da Rocha.
Trabalham, o negócio começou lá e terminou cá, corpo estendido no terminal de ônibus. Polícia, né, precisa dar resposta. Por exemplo, ontem à noite mesmo, arrombamento na topada ali da Dom Pedro II. Arrombamento. O sistema de segurança disparou, a empresa que faz a vigilância chegou, a 68 chegou e a gente está aí. Né?
Ninguém foi preso.
Lamentável, viu? Olha, Marinho Santos, o Tenente Coronel Serpa está encaminhando aqui para a gente, né, uma nota dizendo que aconteceu um problema operacional para colocar o transporte coletivo na região de Santo Antônio no domingo passado. Está organizando aí para aumentar a cobertura da zona rural os domingos, viu? Que vai notificar as empresas, né, para responder a falta de cobertura em Castelo Novo, Maria Japu, Japu e outras localidades. E a equipe está evidenciando esforços para atender no menor tempo possível. É a nota aí do nosso querido Tenente Coronel Serpa, sempre atento aqui ao Tropa de Elite. Mandar um abraço aí, nosso querido Tio Lim, rapaz. Chegou de férias, estava em Porto Seguro, Tio Lim, patrimônio histórico de Jubiabá, lá em Olivença, viu? Rapaz. Um abraço também, meu brother. Ele adora Ibirapitanga, viu? Ebert Santana. Rapaz, Mugegé. Eu só me lembro de Mugegé. Mugegé, Mugegé. Vamos dar a última passada aqui no nosso WhatsApp para trazer o Paulo José, viu?
Aqui o povo fala.
O Alex do Nelson Costa tá dando bom dia pra gente, pedindo alôzão pra ele. Tá aí o seu alô, tá aí o seu bom dia, viu? Olha, uma comoção aqui nas redes sociais, Marinho Santos. A Ana mesmo tá pedindo aqui a nossa ajuda para botar em alguns grupos. A turma tá na procura aí do John John, né? Lá da Lagoa Encantada. O John da Lagoa Encantada está desaparecido desde a sexta-feira, dia 13. Viu? Valeu, Ana. Olha, bom dia. Falaram da final do campeonato da PPM. Aí vocês gostaram do jogo? Ele tava lá, rapaz. André Midlage. Foi um festival de gols aí, viu, André? E a 70 consagrou-se tricampeã, seu repórter.
O J.A. está com a garganta, meu irmão, que você nem imagina, a garganta estourada.
Acompanhado da Lindy Gol, o J.A. deu um showzaço aí. Agora ele contou com um apoio importantíssimo. De um lado, o repórter Marinho Santos, matando saudades do tempo que fazia o esporte. E o Sargento Mendes, que também atacou de comentarista, viu? Olha, Linóia, bom dia, um dia abençoado. Turma aí do Tropa de Elite, estamos ligadinho aqui em vocês. A Frio Center, a turma que trabalha ouvindo a gente. Bom dia, amigos do rádio. Um abração aí, viu? Juerana, turma 10 de Juerana, preparando aí o grande baba. Pinheiro Taxista, bom dia, Pinheiro. Marinho Santos Escarpita. Gostaria de informar que a Avenida Esperança voltou os buracos, viu? Abriu uma valeta em frente à Nova UPA, tá feio. Zona Norte tá intransitável, como também o acesso ao Sol e Mar. Pinheiro Taxista, um abraço, viu? Olha, alerta aí para que o cronograma da coleta passe a ser semanal e não só quando é solicitado através do Tropa de Elite. Forte abraço! Nosso querido Joca, Joca, né? Atenção aí a turma, vamos já encaminhar aqui, viu, Joca, para João Aquino organizar Marinho Santos esse cronograma da coleta lá na Lagoa Encantada. Bom dia, Marinho Santos Escarpita! Faz uma pergunta aí ao prefeito Augusto Castro. Já houve reforma tributária em Itabuna? Porque o imposto sobre serviço era 2% e agora está 5%. Lembra que baixou, né? Ilhéus continuou 5%, o ISS, né?
Aumentou 150% aí, Augusto Castro.
Aí Augusto Itabuna. Castro, Itabuna começou a ganhar gente para tirar nota lá, porque era mais barato, né? E Augusto botou para 5%. Ele está dizendo aqui que o nosso programa, né, aborda muito e a gente não tem papas na língua. Ele ainda fez o seguinte: ó, o Tropa de Elite fala muito da violência e essas coisas de aumentar os impostos por conta própria é um crime contra o cidadão. Augusto Castro, vou acordar Augusto Castro hoje, seu repórter. Acorda, prefeito.
Ô, prefeito, acorda, tem que trabalhar.
Atenção, atenção, vereadores de Itabuna. Passou pela Câmara essa reforma tributária aí, saltou de 2% para 5%. Meu amigo Manuel Messias, tenta descobrir isso aí, seu repórter apitou, seu repórter, apitou. Paulo José tá chegando, viu? Quem é que mandou um bom dia aqui pra gente, rapaz? Olha, Marinho Santos, manda um alô pra Adriele do Japu, Scarpita. Ela tá pedindo aqui, pessoal da prefeitura, resolveu o problema, xingou tudo aqui, ó. Se eu fosse falar os nomes aqui, meu Deus, Adriele, você tá retada, viu? Olha, Robertinho, Marinho Santos, sou Mari do Basílio, ajuda a gente aí, a Palmares. Situação tá feia aqui, cheia de buraco de barro, esgoto a céu aberto. O senhor até caiu, ajuda a gente, por favor. E tem um poste perto de cair. Tá feia coisa na Palmares, viu? Por favor, nos ajuda aí, Scarpita. Lagoa Encantada, eu sou primo do John, motorista de aplicativo que está desaparecido. Ontem fomos à locadora e eles não querem liberar a rotatória. Diz que tem um negócio do carro, né, seu repórter, que é JPC, se eu não me engano, né?
É a locadora.
É por onde o carro passou.
Está dificultando.
Atenção, Poli. Quem é o delegado que está nesse caso já, Marinho Santos?
O delegado aí deve ser a doutora Rita de Cássia.
Doutora Rita, dá uma intimada aí, doutora Rita, para que a locadora libere aí essa rotatória, viu? É importante, né? É, Rubens lá de Maria Jabe também ligado com a gente. Marinho Santos Escapita, manda meu alô aí, Dedéu Soares. Agora sim, vamos fechar com ele, Paulo José.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia. Olá, bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite pela Gabriela FM, leitores do portal blog Paulo José. Vamos ao nosso giro de notícias para esta segunda-feira, inclusive último dia em que a cidade de Santa Luzia esteve festejando os seus 37 anos de emancipação político-administrativa, onde durante os 3 dias de festa, muitas pessoas passaram pela cidade, pessoas de várias cidades da região que vieram aqui para curtir a festa. Inclusive também a presença de vários políticos, pré-candidatos a deputado e uma série de pessoas que vieram trazer o seu abraço. E a violência parece não ter fim na pequena cidade lá de Macarani, com pouco mais de 18 mil habitantes. A cidade mais fácil de ser amada vem registrando diversos homicídios e crimes violentos. À noite do último sábado, um jovem não identificado foi esfaqueado em via pública após se envolver em uma discussão em um bar da cidade. O fato aconteceu na Avenida Lindolfo Fernandes, bairro Majuri Parque, famoso Iraque. A jovem foi socorrido e levado para o hospital até o fechamento desta reportagem, dessa matéria. Não tínhamos mais outras informações, mas a motivação da discussão e da discordância está sendo aí averiguada pelas polícias. Já um jovem foi assassinado a tiro na cidade de Planalto na noite do último domingo. Identificado como Gabriel, o rapaz foi alvejado de via pública no bairro Maracujina. Populares chamaram a polícia para tomar conhecimento do fato e, claro, logo após ter ouvido os disparos. O corpo do jovem foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica da cidade e levado para a Vitória da Conquista para que fosse avaliado, fosse aí examinado. E ainda voltando com a questão de Santa Luzia, lembrando que foi uma festa tranquila, não tivemos aí maiores incidentes, algumas brigas bobas, aquelas, né, famosas brigas por conta do uso de álcool, algumas pessoas se excedem, mas parabenizar o policiamento, a polícia civil, a polícia militar que esteve a todo instante na cidade. A polícia civil de Canavieiras, com o delegado Renato Fernandes e outros agentes vieram para a cidade, a Rondesp e outros grupos especiais, como a CIP Cacaueira, CAERC e outros grupos especiais vieram também para a cidade, que teve aí, portanto, uma festa super tranquila, onde podemos dizer, né, que pode ser avaliada como uma das mais, eu diria que, sossegadas em termos de ataques e de brigas, e muito claro, com muitas pessoas, viu, Robertinho e Marinho Santos se divertindo e já prometendo retornar o próximo ano. Vamos aguardar então e ter fé em Deus que a gente possa retomar todos os eventos pós-pandemia e poder aí, né, fazer coberturas em todas essas cidades da nossa região. Paulo José, hoje ainda em Santa Luzia, para o Tropa de Elite.
Valeu. Olha, seu repórter, a turma que pediu aí a questão de bancos no terminal, já foram colocados aí, né? Bancos no terminal urbano da cidade de Ilhéus. 50 bancos, gerando em média 150 a 200 lugares. Demorou, mas aconteceu, né? E hoje também tem sorteio, mandar um beijão para nossa querida Juliana Moura, Anselmo Clemente e toda a equipe aí da CDL de Ilhéus, essa campanha que a Gabriela FM apoia, com certeza. O primeiro sorteio da campanha Trips Agita os Bairros, hoje, segunda-feira, dia 16, vai ser lá no Nelson Costa, daqui a pouquinho, a partir das 10 da manhã, viu? Acabou!
Uma campanha tímida.
É, mas que tá aí, opinião. A gente tem que acreditar no comércio de Ilhéus. É. Acabou o milho, acabou a pipoca!
Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Descendo ladeira agora, eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa do compadre Zé Tiro Seco. E não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. E se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui. Vem comigo, seu Robertinho Escarpita.
Um show de rádio.
Vamos nessa carona, agradecendo a sua audiência e a sua paciência. Tenham todos aí uma super segunda-feira. Vem chegando o Renatinho Bad Boy na programação da Gabi com muito alto astral. E é claro, amanhã a gente se encontra bem cedinho a partir das 6, num oferecimento todo especial dos pré-moldados Guanabara, Supermercados Meira, Contin Tintas, NP Materiais para Construção, 9 Mistura, Banco Bom Sucesso e Planeta Doces. Acabou, hein? Acabou aqui o podcast liberado e a nossa live lá no Facebook.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.